Linha Direta.
Adriana Brandão.
Um trem desgovernado. É assim que os próprios funcionários da Secretaria Estadual de Transportes apelidaram o serviço de metrô de Nova York. Os passageiros reclamam do alto nível de sucateamento do transporte público da cidade. Cerca de 6 milhões de pessoas zanzam todos os dias pelas mais de 400 estações de metrô espalhadas por Manhattan, Brooklyn, Queens e Bronx, e as reclamações de atrasos constantes, panes e até de passageiros desmaiando em vagões sem luz e ar-condicionado em trens parados por quase meia hora são recorrentes. E o que é mais grave, o metrô, um dos símbolos de Nova York, é apenas o exemplo mais gritante dos problemas graves de infraestrutura na maior potência do planeta. Sobre a confusão na cidade e a deterioração da infraestrutura no restante dos Estados Unidos, que jogam por terra a imagem de um dos países mais ricos do globo, nós vamos conversar com o nosso correspondente em Nova York, Eduardo Graça. Bom dia, Eduardo. Você é um passageiro constante do metrô de Nova York. A situação aí saiu mesmo dos trilhos?
Bom dia. O trocadilho, infelizmente, é perfeito para definir o que está acontecendo hoje no sistema público de transportes aqui de Nova York. Eu sou, sim, como a grande maioria dos nova-iorquinos, um assíduo usuário do metrô. E senti no meu bolso o aumento no começo do ano do cartão semanal de 31 para 32 dólares, ou 102 para 105 reais pela cotação de hoje. Cada viagem de metrô aqui sai hoje a 2 dólares e 75 centavos, ou 9 reais. Um preço salgado que era justificado pela extensão das linhas, a assiduidade e o funcionamento 24 horas nos 7 dias da semana. O problema é que tudo isso está deixando de ser verdade. Na semana passada, depois de um atraso de 25 minutos nos trens da linha F, com ar-condicionado falho, em temperaturas altas de verão, enquanto alguns passageiros desmaiavam, outros, mais exaltados, andaram perigosamente pelas linhas entre duas estações a fim de seguir suas jornadas para o trabalho. Depois disso, a reação do Comitê Executivo da Agência Reguladora de Transporte Público de Nova York foi a de reconhecer o caos no setor. O governo estadual classificou a crise como emergencial e fez um meia-culpa sobre a concentração de fundos em projetos específicos gigantescos que acabaram deixando em segundo plano a manutenção das linhas e a renovação dos trens.
E que projetos foram estes, Eduardo?
Nos últimos anos, 1,7 bilhão de dólares foram direcionados para a extensão do metrô da Segunda Avenida, com três novas estações inauguradas em janeiro no bairro nobre do Upper East Side, em Manhattan. Outros 477 milhões de dólares já foram direcionados para a recuperação de um túnel entre o Brooklyn e Manhattan, por onde passam os trens da linha L, que terá de ser fechada por 15 meses a partir de janeiro de 2019, interrompendo a principal via de transporte entre o norte do Brooklyn e o centro-sul de Manhattan. Essas iniciativas acabaram penalizando usuários de áreas menos nobres da metrópole, onde melhorias não foram feitas. Especialistas dizem que o caos nova-iorquino é também um reflexo de 40 anos de parcos investimentos no setor público nos Estados Unidos.
Eduardo, e por que houve tão pouco investimento em infraestrutura nos Estados Unidos desde os anos 1970?
Por um lado, a tônica do Estado mínimo enfatizada a partir da administração Reagan nos anos 80 viu os republicanos se oporem a mais taxação para investimentos no setor público da economia. Por outro lado, os Estados Unidos são uma federação de fato, e a força das comunidades, do poder local, é enorme. Para se tocar uma obra pública no país, é preciso, em geral, conseguir permissão e concordância dos envolvidos em nível federal, estadual e municipal, ou seja, há um enorme entrave burocrático. Por exemplo, o trem bala que ligaria Los Angeles a São Francisco foi aprovado pela Assembleia Legislativa, mas vetado por vereadores de duas cidadezinhas no Vale do Silício e jamais saiu do papel.
E a quantas anda a iniciativa apresentada pelo presidente Trump ao Congresso para um ambicioso projeto de recuperação da sucateada infraestrutura americana?
O presidente Trump chegou, sim, a anunciar no Congresso em março o que ele batizou de Plano de Reconstrução Nacional. Trata-se de um investimento de US$ 1 trilhão durante 10 anos. Mas a crise política da administração republicana, o chamado Russian Gate, diminuiu o ritmo de aprovação de reformas pelo Congresso.
Muito obrigada, Eduardo Graça, que participou do Linha Direta desta terça-feira.